Está no ar. O Jornal do Senado.
Ex-ministro do Planejamento diz no Senado que Dilma Rousseff não cometeu crime contábil, mas oposição discorda.
Ana Amélia rejeita mudanças na lei da delação premiada. Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Ex-ministro do Planejamento depõe em comissão especial do impeachment e afirma que presidente Dilma Rousseff não cometeu crime contábil.
Mas oposição insiste. Dilma Rousseff sabia da existência de irregularidade ao propor a alteração da meta fiscal para acomodar os gastos extras. Mais informações com o repórter Érica Christian.
Por se tratar de uma mera autorização e não um gasto em si, o ex-ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, declarou que a edição de decreto de crédito suplementar não impacta nem na meta fiscal vigente no ato, nem na aprovada no final do ano. Ele citou ainda que o próprio Congresso Nacional aprovou projetos de crédito suplementar sem considerar a meta final. Nelson Barbosa disse que a equipe econômica suspendeu a edição dos decretos de suplementação após decisão do Tribunal de Contas da União em outubro, ao lembrar que o alerta de junho não tinha valor legal. Ao contestar o ex-ministro, o senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, declarou que o ministro do TCU, José Múcio Monteiro, pediu a rejeição da contabilidade de 2015 de Dilma por mais decretos e pedaladas. Considerou ainda que a petista admitiu as irregularidades quando enviou o projeto de alteração da meta para acomodar os gastos não autorizados pelo Congresso Nacional.
O governo tentou limpar a cena do crime, mas o crime já tinha sido praticado. E não satisfeito, praticou ainda no exercício posterior. O governo da presidente Dilma está tendo as suas contas denunciadas pelo Tribunal de Contas da União. Este é um governo que reincide no crime.
Ao negar as irregularidades, a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, citou os cortes no orçamento e a aprovação pelo Congresso Nacional da mudança da meta no ano passado.
O Congresso Nacional mudou a meta, como fez em 2001 e em 2009. Mas se não bastasse tudo isso, que já seria tudo muito suficiente, o não cumprimento de meta não é crime para tirar o mandato de uma presidente.
O ex-ministro da Educação, José Henrique Paim, negou irregularidades ao ressaltar que a suplementação de verbas sempre foi feita desde que coubesse no orçamento contingenciado.
A senadora Ana Amélia do PP Gaúcho não concorda com mudanças no Instituto de Delação Premiada, tema que vem sendo debatido por autoridades no país.
É justamente graças à delação premiada, segundo a senadora, que o esquema de corrupção em estatais, principalmente na Petrobras, vem sendo desvendado.
A única mudança que eu aceito é ampliar ao delator, ampliar a pena para ele. Então, em vez de ele ser beneficiado com a redução da pena, ao contrário, se ele mentir na delação, se não ter provas concretas, materiais, ele sim precisa ter ampliação da pena.
Já o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, comemorou a decisão do Conselho de Ética da Câmara, que aprovou o relatório que pede a cassação do deputado Eduardo Cunha. O processo vai agora para a Comissão de Constituição e Justiça e depois para o Plenário da Câmara.
Há notícias de que Eduardo Cunha poderá fazer delação premiada se for cassado. E isso estaria deixando o presidente interino, Michel Temer, sobressaltado, comentou Humberto Costa.
Se delatar, o presidente afastado da Câmara vai dizer tudo o que sabe. E é bom que diga, é bom que o faça. O Brasil precisa saber tudo o que ele tem a contar. Não sei se é por isso que Temer está com tanto receio.
E o senador Roberto Rocha, do PSB do Maranhão, alertou para os efeitos de crescimento de uma mentalidade punitiva e justiceira devido às ações desencadeadas por investigações policiais.
Estaria havendo, na opinião de Roberto Rocha, uma criminalização da política. Como exemplo disso, ele citou a divulgação de conversas com políticos que foram gravadas pelo ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado.
Que os delatores se arrependam e confessem os seus crimes, que apontem os cúmplices. Tudo isso é desejável, mas não é cabível que, em nome de uma higienização da política, se afrontem valores nos quais se assenta toda a nossa concepção de sociedade. Não podemos nos regozijar com o clima punitivo, ainda que atinja adversários políticos, pois as vítimas somos todos nós, cidadãos brasileiros.
senador Sérgio Petecão, do PSD, reclamou do aumento da violência no Acre e pediu às autoridades federais o apoio ao combate à criminalidade no estado.
Ele disse que de 1º de maio a 15 de junho foram registrados 48 assassinatos, 77 tentativas de homicídio, 68 apreensões de drogas e 107 assaltos.
Quero fazer um apelo ao ministro da Justiça, que nós possamos criar um evento com todas as instituições, com a Polícia Federal, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com a Força Nacional. O governador deveria ter humildade de pedir um apoio da Força Nacional para que possa levar o mínimo de segurança a nossa população.
E ao criticar o fácil acesso às armas de fogo nos Estados Unidos, a senadora Lidice da Mata, do PSB baiano, repudiou as propostas de flexibilização do Estatuto do Desarmamento no Brasil.
Ela também criticou a discussão no Senado de projeto que garante a novas categorias profissionais acesso às armas de fogo.
E essa discussão vinda ao Senado ou qualquer outra manifestação no sentido de flexibilização, de dar mais acesso a profissionais para terem acesso ao uso de armas de fogo, receberá de mim uma reprovação contundente. O Brasil tem cerca de 56 mil assassinatos por ano. Há países em guerra hoje que não registram o número de mortes que o Brasil tem.
Quem se aposentar por invalidez terá direito a receber férias não gozadas e o adicional de 1/3 se virar lei projeto que aguarda a votação no plenário do Senado. Detalhes na reportagem de Yara Farias Borges.
Ao apresentar o projeto, o autor, o ex-deputado João Paulo Lima, ressaltou que o aposentado por invalidez não tem o contrato de trabalho rescindido, apenas suspenso. E de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, essa condição não dá direito à indenização pelas férias não gozadas. A relatora da proposta na CAS, a senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, observou que o aposentado receberá o pagamento, mas poderá usufruir das férias apenas quando retornar ao trabalho, o que não tem prazo para acontecer ou pode nem acontecer se a aposentadoria for irreversível.
A medida é extremamente meritória, permite que o empregado aposentado por invalidez possa ser indenizado pelo período de férias vencidas que não foram usufruídas. O projeto de lei não traz qualquer ônus adicionais aos empregadores, uma vez que a indenização já está condicionada à implementação do direito de férias.
A proposta ainda prevê que, se o funcionário se recuperar e voltar ao trabalho, começará a contagem de um novo período para o direito de férias. Isso oferece segurança jurídica ao empregador.
E lembre-se, você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal, como esse que beneficia quem se aposentar por invalidez. Participe pelo 0800-6122-11. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia, Leila Herédia, Lucimar Rodrigues, Paulo César Lopes e Soraya Mendanha.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Osório Anquises e Marluce Ribeiro.
Produção Rádio Senado sob direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União lançou o aplicativo móvel Eu Fiscalizo, disponível para smartphones e tablets. Com ele, você pode enviar sua manifestação em tempo real, de onde estiver, e contribuir com a fiscalização dos recursos públicos da União. Junto com a mensagem, você pode enviar evidências como fotos georreferenciadas e arquivos em PDF. Além disso, é possível acessar vídeos sobre fiscalizações já realizadas, tirar dúvidas frequentes sobre a atuação do TCU e visualizar um mapa interativo que permite localizar a unidade do TCU mais próxima de você. O aplicativo está disponível em www.tcu.gov.br/app e nas lojas App Store e Google Play. Baixe o aplicativo agora mesmo e fiscalize você também. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.